Senado aprova projeto que cria previdência complementar para servidores públicos federais.
Mudança na LDB prevê orientações específicas para idosos que voltarem aos estudos.
Jaime Campos quer punir empresas com índices elevados de mortes por acidentes de trabalho.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Senado aprovou agora à noite o projeto do Poder Executivo que cria o regime de previdência complementar para os servidores públicos federais.
A matéria segue para a sanção presidencial. Mais informações com o repórter José Carlos Sigmaringa.
A proposta estabelece a criação de três fundações de previdência complementar. Uma para os servidores do Poder Executivo, outra para o Legislativo e a terceira para o Judiciário. O projeto acaba com a aposentadoria integral para os servidores públicos. O teto da aposentadoria para os novos servidores passa a ser o mesmo dos trabalhadores da iniciativa privada, que está em R$ 3.900. O servidor que quiser ter uma aposentadoria maior terá que contribuir para a FUNPRESP. Nos debates em plenário, o senador Álvaro Dias, líder do PSDB, lembrou que esse projeto chega com 13 anos de atraso, porque em 99, o governo Fernando Henrique tentou aprovar proposta semelhante, mas o PT conseguiu derrubar a matéria. Hoje, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que como deputado votou contra o projeto de Fernando Henrique, respondeu que ele tinha o direito de mudar. O senador Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá, considerou o projeto um contrassenso, pois vai acabar com a segurança da aposentadoria do servidor público para aumentar os lucros do mercado financeiro. O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, afirmou que colocar a aposentadoria do servidor nas mãos dos bancos é um suicídio, uma monstruosidade e uma irresponsabilidade do governo Dilma Rousseff. Para o início do funcionamento da FUNPRESP do Executivo, o projeto autoriza a União a adiantar R$ 50 milhões para as despesas de instalação e aplicações iniciais. As fundações do Legislativo e do Judiciário contarão com R$ 25 milhões cada uma.
Comissões.
A Comissão de Educação aprovou o projeto que muda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para assegurar orientações específicas para os idosos que voltarem aos estudos fora da idade considerada certa.
Com isso, além das disciplinas comuns, eles serão orientados quanto a questões típicas da idade, como saúde, esportes, cuidados com o corpo e programas culturais.
O relator da proposta, senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, disse que o aumento do número de idosos e da expectativa de vida justificam a aprovação do projeto.
Em 2030, a projeção do IBGE estima em 40 milhões o número de idosos, o que alcançaria quase 20% da população brasileira. É importante destacar que tramita na Câmara dos Deputados desde dezembro de 2010 o projeto que fixa o novo Plano Nacional de Educação. E nele, os idosos não são mencionados uma única vez, nenhuma das 20 metas ou das 170 estratégias se refere a esse contingente.
Antes de seguir para a votação na Câmara dos Deputados, essa proposta será analisada pela Comissão de Direitos Humanos do Senado.
Já a Comissão de Assuntos Sociais aprovou hoje o projeto da Câmara dos Deputados que regulamenta a profissão de geofísico.
Pela proposta, estão habilitados a exercer a profissão de geofísico e seus ramos, como sismologia, os formados em geofísica, geologia ou engenharia geológica, que tiverem diploma de instituição de ensino oficial reconhecida pelo Ministério da Educação.
Além disso, serão beneficiados aqueles que tiverem nível superior com registro em carteira profissional e que exerçam essas atividades no Brasil há pelo menos 8 anos. A reportagem é de Patrícia Novaes.
Segundo o texto, é frequente a demanda por serviços de geofísica aplicada à prospecção de petróleo e às questões ambientais e geotécnicas. Atualmente, os profissionais da área estão correndo risco do exercício ilegal da profissão, já que o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, o CONFEA, CREA não aceita as anotações de responsabilidade técnica expedidas por eles. A relatora do projeto na Comissão de Assuntos Sociais, senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, falou sobre a importância da atividade.
O exercício profissional da geofísica inclui um rol de atividades de alta especialização técnica, em última instância, associadas à segurança e saúde da população, mas, sobretudo, à saúde e segurança dos trabalhadores que lidam diretamente com a exploração petrolífera, mineral, trabalhos ambientais e geotécnicos.
E o PSOL apresentou hoje ao Conselho de Ética do Senado representação para investigar o senador Demóstenes Torres, do Democratas de Goiás, por quebra de decoro parlamentar.
A representação foi encaminhada à consultoria legislativa, que agora vai analisar a sua admissibilidade.
O senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, lamentou o baixo crescimento da economia do país no ano passado e o processo de desindustrialização pelo qual passa o Brasil.
Para Aécio Neves, a perda da competitividade da economia se deve à total falta de investimento em infraestrutura, à valorização do câmbio, ao peso dos juros nos financiamentos internos, ao alto custo dos insumos e à elevada carga tributária.
O senador questionou ainda o abandono das obras de transposição do Rio São Francisco e da Copa do Mundo, que para ele praticamente não existem. Com relação à mobilidade urbana, por exemplo, ele observou que nada foi feito até agora.
Estamos avançando para o 10º ano do governo petista, segundo do governo Dilma. Pelo caminho, vão ficando as promessas da campanha eleitoral, reduzidas a resultados medíocres, cujos números a contabilidade cruel dos fatos exibe a cada semana. A leitura da entrevista concedida pelo presidente à revista Veja soa tão vazia quanto a realidade das promessas não cumpridas.
Já o senador Mário Couto, do PSDB do Pará, disse que as denúncias de irregularidades, especialmente na área de saúde, fizeram com que o povo brasileiro ficasse cansado do PT na presidência do país.
Além da corrupção, Mário Couto apontou o aumento da violência, a alta de preços e o baixo reajuste dos benefícios da Previdência como fatores que demonstram o descaso do PT com a população do país.
Será que a presidenta não sabe que o aumento do salário mínimo já é baixo? E quando ela dá um terço para os aposentados, ela está dizendo: morram! Vocês têm que morrer! Será que ela não sabe disso?
Sabe, Suplicy. Ela ignora, ela faz que não vê, ela faz que não sente. Mas ela sabe que os aposentados brasileiros estão morrendo à míngua, estão sendo massacrados.
E a senadora Ana Amélia, do PT do Rio Grande do Sul, comemorou o fato de o Conselho Nacional de Justiça estar discutindo a aplicação da lei da ficha limpa no Poder Judiciário.
Se a determinação for aceita, somente serão contratadas para os cargos de confiança na Justiça Federal, Justiça Eleitoral, Justiça Estadual e Tribunal de Contas, pessoas com ficha limpa.
Ana Amélia defende ainda que a regra seja adotada também pelo Poder Executivo.
Quem administra o serviço público tem a liberdade de preencher cargos sem concurso público, mas é obrigado a fazê-lo com responsabilidade, nomeando pessoas sem condenações por um órgão colegiado. Quem representa o povo brasileiro deve trabalhar com seriedade e lisura. Não há outra forma de enfrentar os problemas da impunidade e da corrupção em nosso país.
O senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, manifestou apoio à federalização da Companhia de Eletricidade do Estado e anunciou que essa é a mesma posição de toda a bancada amapaense no Congresso Nacional.
João Capiberibe disse que a solução de federalizar a empresa é resultado de um trabalho do atual governo do Estado e que o sucateamento da companhia decorre da irresponsabilidade do governo anterior.
Distribuição de energia não dá prejuízo. Se desse prejuízo, as empresas todas desse país estavam falidas. O que dá prejuízo é a má gestão. O que dá prejuízo é a corrupção. Não há nada mais antidemocrático do que a apropriação por poucos daquilo que é coletivo, daquilo que pertence a todos.
O senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, vai apresentar um projeto de lei para punir empresas que tiverem índices desproporcionais de mortes por acidentes de trabalho.
Se mais de um trabalhador morrer por ano, a empresa ficará impedida de obter crédito de bancos públicos e também de participar de processos de licitação.
Jaime Campos citou dados oficiais que revelam que no período de 2006 a 2009, 2.842 trabalhadores morreram em São Paulo, vítimas de acidentes de trabalho. 1.365 morreram em Minas Gerais e Mato Grosso ficou em terceiro lugar com 551 mortes.
Nossa nação deve crescer e se desenvolver com paz e harmonia, pois um país próspero é aquele que respeita a integridade física, emocional e moral de seus trabalhadores. Uma economia só é realmente estável quando a base desta pirâmide, que é o ser humano, encontra dignidade, proteção e confiança, pois nenhum progresso vale o sacrifício ou a morte de homens de bem.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Vladimir Espinosa. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.